que desde ontem, desde do indicativo da proposição das taxas, a gente vê a movimentação, obviamente, das outras pré-candidaturas. Claro que a pré-candidatura dos partidos progressistas se colocou, obviamente, citou essa relação do pré-candidato, mas também chama atenção que, também em âmbito nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul, as pré-candidaturas de direita ou de centro também colocando em xeque essa relação do Zuko com o Flávio e com o Donald Trump.
E a festa do astronauta, Rodrigo? Ficou sabendo ou não?
Não fiquei.
Tá no jornal O Globo, né? Porque era uma investigação que... É uma investigação que a Polícia Federal faz. O que foi a festa do astronauta? Só pra gente falar da galera que é Deus, Pátria e Família, né? Ela foi organizada pelo Vorcaro, lá em Nova York. A festa do astronauta, diz um relatório da Polícia Federal, ele foi uma festa bancada pelo Daniel Vorcaro, que chegou a R$11.900.000. Foi realizado em 2024, justamente no período em que aconteciam dois eventos com autoridades brasileiras lá. Um, em um dia, que foi o dia, na noite que teve a farra do uísque, que foi organizada pela Lide, aquela empresa que é do João Dória.
Que nesse ano contou com deputados da direita brasileira, né, que mesmo em período de trabalho viajaram aos Estados Unidos lá comparecerem e tudo mais. Tem sido assim nos últimos anos.
Isso. E no dia seguinte teve aquele seminário patrocinado pelo Banco Master, organizado pelo jornal Valor, que é da Globo. Então, nesses dois dias e noites, muitos políticos e figuras do empresariado brasileiro e de vários setores do judiciário estavam em Nova York. Então, aconteceu a festa do astronauta. O que era a festa do astronauta? Era uma festa e uma cobertura num grande hotel, um dos mais luxuosos lá em Nova York, com homens e mulheres. Mulheres russas e ucranianas, vestidas com roupa prateada e com um vidro na cabeça, lembrando astronautas. Por isso que ela é chamada de festa do astronauta. O Daniel Vorcaro gastou R$11.900.000. E a linha de investigação não é porque eles fazem uma suruba ou um bacanal, o que for.
Sim.
A investigação é porque... as festas, elas coincidem com o investimento, com a decisão de pegar recursos dos institutos de previdência do Rio de Janeiro e de outros e investir no Banco Master. Então eram festas assim... com esse custo, com bebidas, com mulheres, e a polícia, no relatório da polícia consta, inclusive, parte da publicação que foi feita no jornal O Globo, ela é baseada no relatório da Polícia Federal, que pede a ação lá que envolve o Cláudio Castro. E na mesma publicação fala que na festa do uísque estavam presentes lá o Cláudio Castro, estava presente também o Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados. O Ciro Nogueira, que esse não falta uma festa, né, Rodrigo?
Esse é arroz de festa do Vorcar.
Irmão, né? Outro irmão dele, né? Um irmão que a vida me deu.
Esse disse tem muitos irmãos.
Disse, né? O próprio, né? O Marcos Pereira, que é pastor do Republicanos de São Paulo.
Presidente do Republicanos.
O Isnaldo Bulhões, do MDB do Alagoas. O doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. A reportagem diz que esses estavam na festa do uísque, que é aquela festa que custou... Eram 10 pessoas. Que custou mais de R$5 milhões, US$1 milhão, né?
Isso.
Que, inclusive, eles degustaram o uísque... E ao sair, eles levaram uma garrafa de uísque de R$30.000. É. Bom, o que tem esse uísque, Rodrigo?
Mas não imagino.
Não dá nem um litro, rapaz. R$30.000? E aí, e mais uma caixa de charuto. Então, todos eles foram para degustar os uísques e saíram com este uísque, mais a caixa, e também estiveram na festa do astronauta, que daí é essa com mulheres ucranianas e russas.
É, e obviamente, né, além da extravagância do dinheiro, sempre lembrando, né, dinheiro oriundo de fraude financeira, de outras questões envolvendo outros crimes, essas relações de políticos com o Daniel Vorkaro. O Ciro Nogueira, que está sumido, né? não tem falado muito depois dessas revelações, a cada dia que passa, mais uma nova revelação da intimidade que ele tinha com o banqueiro.
Estudo tá esses, e o Daniel, por que que se descobriu? Porque o Daniel Vorkaro tinha relatórios detalhados no seu celular.
Esse ele também guardava tudo, né?
Tudo no seu celular.
Um dos celulares, né?
Lembrando ele? Tinha oito, né?
Ele tinha oito. E as informações que a gente sabe até o momento foram extraídas de um dos celulares. A tendência é que o projeto que acaba com a escala 6x1 no Senado tenha um trâmite não tão acelerado. Ontem mesmo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tratou de mencionar que o texto passará por pelo menos uma comissão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala 6x1, terá que tramitar nas comissões da Casa, sugerindo que o Senado deve mudar o texto que chegou na Câmara dos Deputados. Ele quebrou o silêncio sobre a tramitação da PEC após ser questionado em plenário pelo senador Stevenson Valentim, que pediu uma previsão de data para a votação da matéria. O presidente do Senado defendeu que a PEC do fim da 6x1 seja votada sem pressa, ouvindo todos os setores da sociedade. Segundo ele, a definição do processo de tramitação será após reuniões dos líderes, que acontece na próxima semana em Brasília.
Dia 10.
Dia 10, portanto, essa reunião. Lideranças do governo têm defendido que a proposta seja apreciada no Senado ainda em junho, sem alterações em relação ao texto que veio da Câmara. Se alterada pelo Senado, a PEC vai precisar voltar para uma nova análise dos deputados. E lembrando, né, que a oposição também, no Senado, entrou com uma PEC, que chama de PEC alternativa, que, na verdade, acaba com o sentido da 6x1, acaba com a CLT, né? Promovendo aí o que dá para se chamar de uma escala 7x0.
Exatamente. Conforme é o assunto, eles votam em um minuto e pouco, e aprovam, e etc e tal. O fato é que o Davi Alcolumbre é contra o fim da escala 6x1, assim como nós temos aqui dois senadores que são contra, assinaram inclusive essa PEC aí do 7x0, que é o Hamilton Mourão, e o outro é o Reis, né? Tá de volta, né? Ele estava adoentado, estava afastado, ele está de volta lá, o Reis. Graças a Deus que até o final do ano só. Mas enfim, a gente não sabe qual outro irá, né? Daqui a pouco vai um Van Hatten, pelo amor de Deus. Bater aqui para que o povo não faça mais essa, né? E aí, ele é contra, né, Rodrigo? Eles são contra. E aí ele vai tentar, de todas as formas, não fazer tramitar. Se não houver pressão de quem quer aprovar o fim da escala 6x1, se não houver articulações, nós vamos ver esta análise se arrastar. O Randolfo Rodrigues tem dito que é preciso aprovar ainda este mês. E ele quer mandar para uma comissão que teria 30 dias para tramitar. Só em uma. E ele quer passar em outras. Então vamos ver como é que vai se dar. Essa é uma queda de braço muito, muito, muito dura, porque tem os interesses do grande empresariado que, enfim, está até hoje indignado porque se acabou com a escravidão aqui no Brasil, né? Onze horas e cinquenta e seis minutos.
A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de água cristal por contaminação bacteriana.
Pela pseudomonas, novamente, né?
É, exato. Algo que tem se tornado mais comum no noticiário depois das questões envolvendo a IP, agora com a Cristal, que é uma marca conhecida, né, de água mineral. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quarta-feira o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição e uso de um lote de água mineral Cristal após a detecção da bactéria Pseudomonas auruginosa em amostras do produto. A medida atinge um lote da água mineral natural sem gás, produzido pela mineração Bom Jesus, em Luziânia, Goiás, empresa integrante do sistema Coca-Cola. O lote reúne mais de 374 mil garrafas de 500 mililitros, fabricadas em 20 de janeiro deste ano e com validade até o ano que vem. A Anvisa orienta os consumidores a verificarem o número do lote impresso no rótulo. Quem possuir unidades do lote afetado não deve consumir o produto e deve aguardar as orientações da fabricante sobre os procedimentos de devolução e reembolso. No caso da IP, né, era mais fácil a conferência, era o final de o lote final 1. Agora o número do lote é bem complicado. É LZ1 com validade de janeiro de 2027. Fabricado neste ano, em janeiro de 2026. Então, a água mineral sem gás da Cristal, que é comercializada aqui nos principais estabelecimentos, está passando também por essa vigilância da Anvisa.
É, e essa bactéria Pseudomonas, ela é muito, muito complicada de ser combatida, né? A gente já falou da outra vez do IP, sim, né? Quando porventura se descobre essa bactéria em estruturas hospitalares, por exemplo, o pessoal fica muito assustado, né? E aí tem que tomar uma série de providências, enfim. Rodrigo, sobre essa investigação que está acontecendo com essa produtora do Dark House, as pessoas envolvidas são pessoas que têm outras ONGs, né? As ONGs eram vistas como, pelo bolsonarismo, né? Alguma coisa assim hedionda, né? Sim. E aí agora a gente descobre que eles estão usando ONGs para desviar dinheiro, né? Pois é, tem mais uma reportagem apontando mais um crime cometido possivelmente por essa ONG, que é aponta que existem indícios de que dados pessoais coletados por meio do programa Wi-Fi Livre da Prefeitura de São Paulo teriam sido utilizados para campanhas de disparo em massa de mensagens. Porque uma das articulações de repasse de recursos com esta ONG era para garantir acesso ao Wi-Fi em pontos lá de São Paulo. Inclusive com superfaturamento de preço, né? E não entrega em todos de tudo que estava estabelecido. E a reportagem mais recente do Intercept Brasil mostra que esta ONG tenha utilizado os dados coletados no Wi-Fi para campanha de disparo em massa de mensagens.
É.
O que viola
a
legislação, né?
Totalmente, né? Totalmente.
O Reforma Casa Brasil passa a atender famílias com renda até R$13 mil, oferecendo financiamento que pode chegar até R$50 mil para melhorias em moradias, com juros inferiores a 1% ao mês e prazo de pagamento que pode chegar a 6 anos. A mudança do programa entra em vigor. Entrou em vigor em maio, né? E tem repercutido. Foi um programa criado em 2025. Que agora tem a ampliação. As novas regras alteram o limite. O limite da renda familiar mensal agora até R$13 mil. Então, para as pessoas que, porventura, têm esse interesse, é através da Caixa Econômica Federal a possibilidade de reformas de até R$50 mil e com juros abaixo de 1% ao mês.
Lembrando que esse valor total, né, para a obra de reforma também já recentemente foi aumentada. Inicialmente, quando o lançamento do programa era de 30 mil, agora é 50 mil. Né, o programa voltado aí para reformas nas residências.
Meio-dia, 4 minutos, seleção brasileira chegou aos Estados Unidos. O Ancelotti, nas falas rápidas que fez lá na chegada, disse que, enfim, estava muito orgulhoso de estar ali comandando a seleção brasileira. Ele nunca comandou uma seleção, né, Rodrigo?
Não, primeira vez.
E ele falou que não tem seleção favorita. Aí já, enfim,
É um discurso
necessário, né, para o cara que está lá.
Um discurso mais interno, né, para a seleção, mas a gente viu até o Casemiro falando nessa semana que enxerga outras seleções mais preparadas, tendo um trabalho melhor desenvolvido nesse ciclo do que a seleção brasileira. De fato, existem, né? Hoje, o Scaloni, treinador da Argentina, mencionou tanto a Argentina como o Brasil como uma das favoritas também, né? É claro, né? Sempre se colocam as campeãs do mundo como favoritas, tirando uma ou duas, né? O Uruguai não é favorito há muito tempo, mas as outras, a Itália não está nem nessa Copa do Mundo, mas as seleções campeãs do mundo sempre geram expectativa. Seleção brasileira que começa o seu trabalho de fato de preparação do seu elenco, a montagem do time titular e a luta também por vaga nesse time titular durante os treinamentos desta semana e principalmente no duelo contra o Egito. Uma preocupação nessa semana porque também é uma semana decisiva para cortes, né? Por exemplo, o Arrascaeta, jogador do Flamengo, voltou a sentir lesão. Há informações que dão conta que ele será cortado oficialmente da seleção do Uruguai. Ele ainda espera esse corte definitivo. A seleção da Argentina tem 5 ou 6 jogadores que estão abaixo fisicamente, estão voltando de lesão, também estão esperando para ver se serão cortados ou não. 2 que estavam nessa expectativa e 2 jogadores com potencial, o Julian Álvares e o Otamendi, estão confirmados, estão 100%, segundo o Scaloni. E assim acontece também em outras seleções, que nesses amistosos também tem essa preocupação, né? Ninguém quer machucar visando participar da Copa do Mundo que começa na semana que vem.
Brasil e Egito é sábado às 19 horas no nosso horário, né?
Isso, às 19 horas. É um duelo bom, é uma contra a escola africana, mas uma escola diferente, né? Não é só o físico, mas tem jogadores habilidosos. Basta citar o craque da seleção do Egito, Mohamed Salah, e será um bom teste para a seleção brasileira.
Muito bem. Sexta-feira, né? Para nós não, né?
Isso aí.
Eu estava dando uma pesquisada aqui para dar essa informação. Eu acho que é feriadão nas escolas estaduais, né?
Se eu não me engano, sim, né? Um feriado estendido, né? Como costumo chamar.
Exato. A inteligência artificial aqui do Google diz que é.
E costuma ser, né? Costuma ser um feriado religioso, assim como boa parte dos feriados aqui no Brasil, que acontece amanhã, tradicional pintura das ruas, né, e tudo mais. e outras instituições também não funcionam amanhã e voltam a funcionar. Algumas funcionam na sexta-feira, enfim, mas outras só na semana que vem.
Tá, eu vou confirmar isso, vou tirar essa informação.
Os bancos, por exemplo, não estarão abertos amanhã para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas amanhã, inclusive o TED, mas o PIX funciona 24 horas.
E sexta normalmente.
Sexta normalmente, né? Não há feriado estendido.
Tá. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Meio dia, 8 minutos. Daqui a pouquinho tem o Creluz News.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Associado, o Creluz News começa agora. Você já se perguntou por que a Creluz não atende no local que você mora? Isso acontece porque o segmento de distribuição de energia elétrica no Brasil funciona dentro de um modelo regulado. As distribuidoras, incluindo cooperativas de energia, operam por meio de contratos de concessão ou permissão pública. Esses contratos definem de forma clara a área de atuação de cada empresa, delimitada por regiões chamadas poligonais. Quem determina essas áreas é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Além disso, esses contratos estabelecem uma série de obrigações, direitos e deveres que precisam ser seguidos rigorosamente. A Creluz está inserida nesse ambiente regulado desde 2010, com um contrato de 30 anos, válido até 2040. Já são 15 anos de atuação neste modelo, marcados por desafios importantes, principalmente na adaptação às exigências do setor. E mesmo diante desse cenário, a cooperativa não possui multas ou notificações por parte do órgão regulador, um indicativo claro de responsabilidade e conformidade. Outro destaque é o desempenho no índice IASC, que mede a satisfação dos consumidores. Creluz tem se mantido entre as melhores colocações, reforçando a qualidade dos serviços prestados. Cada distribuidora atua em uma realidade diferente. Algumas atendem regiões mais urbanas, enquanto outras, como a Creluz, estão presentes em áreas predominantemente rurais. Hoje, são 36 municípios atendidos, com longas extensões de rede e muitos pontos de difícil acesso. Isso representa desafios técnicos constantes. Mesmo assim, a Creluz atua com responsabilidade, buscando sempre garantir a qualidade do fornecimento e a satisfação dos seus associados. Tudo isso exige investimento contínuo, tecnologia e uma gestão preparada. Por trás da energia que chega até a sua casa, existe uma estrutura organizada, composta por diferentes agentes, cada um com um papel fundamental. No topo desta estrutura está o Conselho Nacional de Política Energética, responsável por definir as diretrizes do setor. Na sequência, o Ministério de Minas e Energia, que coordena e implementa essas políticas. A empresa de pesquisa energética atua no planejamento, pensando a expansão e o futuro da energia no país. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico acompanha a segurança do sistema, garantindo o suprimento. A ANEEL regula e fiscaliza todo o setor elétrico. Na base dessa estrutura estão os agentes do setor elétrico, elétrico, que atuam de forma desverticalizada em 4 segmentos: geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. É nesse contexto que a Creluz está inserida, atuando em 3 segmentos: na geração, distribuição e comercialização, levando desenvolvimento, qualidade e segurança para milhares de famílias da região. E esse setor está passando por uma transformação profunda. Na verdade, ele sempre está se transformando. Hoje, 3 grandes forças moldam a matriz energética: a descarbonização, a descentralização e a digitalização, os famosos 3Ds da energia. A descarbonização traz o desafio de reduzir emissões e avançar para uma matriz cada vez mais limpa. A descentralização muda a lógica do sistema, com a geração acontecendo também próxima do consumo, por meio de fontes como a energia solar. E a digitalização transforma a operação com o uso de tecnologias como automação, medidores inteligentes e análise de dados. Além disso, o avanço dos recursos energéticos distribuídos traz novas dinâmicas. A geração distribuída cresce de forma acelerada, o armazenamento de energia ganha espaço, trazendo mais flexibilidade, a resposta da demanda permite que o consumidor participe ativamente do sistema. A mobilidade elétrica surge como uma nova realidade e a eficiência energética se torna essencial para evitar desperdícios. Tudo isso torna o setor mais moderno, mais conectado e também mais desafiador. E é nesse cenário que a Creluz segue atuando, investindo, inovando e se fortalecendo para continuar entregando energia com qualidade, segurança e responsabilidade. Agora ficou mais claro como funciona o setor elétrico e o papel da Creluz dentro dele? Obrigada por estar com a gente! Seguimos juntos há 60 anos iluminando seu caminho. Até a próxima edição! Thalita Bodanese para o Creluz News!
Comunitária FM 87.9.
Meio dia 15 minutos, hoje está acontecendo uma reunião ministerial. Nesse momento está falando o ministro da Fazenda, o ministro Dario Durigan. Houve parte que está falando o ministro.
Então nós vamos avançar com essa melhoria ainda mais no social. O presidente pediu, nós temos trabalhado no fortalecimento, ministro Paulo, do MEI, do microempreendedor individual. Nós vamos trabalhar para que nos próximos anos o MEI aumente o patamar do limite e as pessoas possam contratar mais uma pessoa. Orientação do presidente Lula, como tudo dentro do âmbito do Simples Nacional, presidente, entrega do senhor. O Simples existe no Brasil graças ao presidente Lula e tudo que tem sido feito de avançar nesse ponto foi entrega do presidente. Eu vou terminar por aqui, presidente, mas reforçando esse compromisso de que a gente faça, que a gente tenha uma economia estável, com crescimento sustentável, que olhe para o meio ambiente numa nova chave de desenvolvimento para o país, que mantenha o seu compromisso histórico de melhorar a vida das pessoas e de quem mais precisa, com mais investimento, com mais proteção social, sem descuidar para que o país como um todo tenha a sua economia forte, emita a dívida no exterior, seja respeitado por todos os países por onde a gente vai, seja abrindo mercado, seja sendo convidado para todos os fóruns internacionais. Nós estamos muito admirados, o mundo olha para o Brasil como um país de fronteira que tem muito a contribuir para o mundo. E isso só é possível com uma economia forte e com um presidente que é companheiro da luta das pessoas no dia a dia. Obrigado, presidente.
Então, essa a participação do ministro Dario Durigan. Hoje tem reunião ministerial. O presidente Lula discute ações do governo e daqui a pouco quero te trazer também o que falou o presidente Lula na abertura da reunião agora há pouco.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Azeite de oliva Galo 500ml 39,90. Bombom Amor Carioca 500 gramas 34,90. Filete sassami de frango mais frango IQF 1kg 16,90. Queijo mussarela Santa Clara 300 gramas 14,90. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Meio-dia, 18 minutos, 12 e 18. Recadinho para você agora do Dr. Pedro, ali da Clínica Dente e Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na Clínica Dente e Dente, em Frederico, para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A Clínica Dente e Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
98474-2020, esse é o contato lá da Clínica Dentária Dente e Dente. Estrago agora o que falou o presidente falou sobre a indignação com as tarifas, né? Já da outra vez, e o presidente Lula falou novamente, né, na abertura desta reunião ministerial, que é inaceitável, né, as medidas anunciadas pelo governo do governo americano, né?
Ter coisas tão positivas a seu favor como nós temos agora. E muitas vezes vocês ficam preocupados porque a sociedade não tem a percepção das coisas boas que a imprensa está informando, às vezes que ela informa. Por exemplo, é um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem o melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo. E é importante lembrar que isso se deve também ao avanço que nós tivemos na educação.
Então, presidente Lula, alguns trechos de sua fala hoje mais cedo, na abertura da reunião ministerial. Daqui a pouquinho vou te trazer mais detalhes.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Thank you. Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições.
12h23, disse que ia trazer para você aqui parte do que falou o presidente Lula agora há pouco na abertura da reunião ministerial que ele realiza hoje sobre essas questões que envolvem as tarifas estabelecidas de forma unilateral lá pelo governo americano.
O que é importante vocês saberem é que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdades. Porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil. Tá? O que é que nós fizemos? Nós não fizemos bravata, nós não fizemos discurso, nós resolvemos construir uma narrativa para tentar mostrar, não só aos Estados Unidos, mas mostrar a outros países e ao povo americano, porque teve alguns artigos no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times, para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Eu já tinha dito, e vou dizer para vocês, ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina, e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história. É importante que eles saibam que nós não queremos guerra. É importante que eles saibam que nós queremos construir a narrativa verdadeira de uma relação que já dura 201 anos, que, portanto, é uma relação nova, e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Na última reunião que eu estive lá com o ministro da Justiça, com o ministro do Desenvolvimento, com o ministro com o ministro da Economia, com o ministro da Agricultura, com o ministro da Indústria e Comércio. E tivemos uma conversa com o Trump de 3 horas, na qual eu entreguei o documento dos assuntos que o Brasil quer discutir. Na área comercial, houve uma divergência entre o meu ministro da Indústria e Comércio, o meu ministro da Relações Exteriores, com o ministro do Comércio deles, e eu propus ao Trump já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que os dois se entendam. Se o Brasil tiver errado, eu sei voltar atrás. Mas se vocês tiverem errado, vocês voltam atrás. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com a decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Depois eu entreguei 4 documentos ao presidente Trump, dizendo os assuntos que nós gostaríamos de discutir com ele, Alckmin. 4 assuntos. Desde o combate ao narcotráfico e o crime organizado, foi entregue um documento. Desde a questão comercial, foi entregue um documento. O acordo que nós tínhamos feito com o Irã em 2010, Brasil e Turquia, com relação ao enriquecimento de urânio, que é melhor do que o que eles fizeram, entreguei para o Trump também. Está aqui o documento. E entreguei também o nosso relatório sobre as questões de terras raras e minerais críticos. Tudo isso foi entregue a pretexto de eu dizer para ele: eu vou lhe entregar o documento, porque muitas vezes a gente faz uma conversa, a gente esquece, e muitas vezes os seus assessores tomam o documento da sua mão. Então eu vou entregar pessoalmente para você os 4 documentos, leve para casa e leia. Ao deitar, leia esse documento, que é muito importante para a relação com o Brasil. Eu saí de lá convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e antes de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura à presidência da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Ou seja, pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria. Isso seria chamado de traição da pátria. É o que eles fizeram. Porque não tem explicação. Não tem, na sociologia, explicação para um comportamento de um grupo de responsáveis como esses. E nós estamos muito tranquilos. Todo mundo sabe o que eu falo sempre. Eu não quero guerra contra os Estados Unidos. Eu não quero guerra com a China, eu não quero guerra com a Bolívia, eu não quero guerra com o Uruguai. Eu não quero guerra nem com a Ilha Seychelles. O que eu quero é provar que somente é possível a gente viver em paz se a gente fortalecer a democracia, se a gente fortalecer o multilateralismo e se a gente tratar com responsabilidade a relação entre chefes de Estado. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu disse na primeira vez que eu recebi o tweet do presidente Trump. O Trump foi eleito pelo povo americano e eu respeito o resultado eleitoral americano. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. Eu não fui eleito imperador da América Latina e muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. O que eu espero e estou implorando já há algum tempo é que os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, que são Inglaterra, França, Rússia, China e os Estados Unidos, que foi criado o Conselho de Segurança, os membros permanentes, para manter a paz no planeta Terra, que eles tenham a capacidade de se reunir e discutir qual é o papel deles, se é para manter a paz ou para fomentar a guerra. Até porque as guerras que estão acontecendo são decisões unilaterais. Ninguém pediu a ninguém para fazer guerra. Os países decidem e fazem. E nós queremos paz. Nós queremos progresso. Nós queremos desenvolvimento. Nós queremos melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E isso nós vamos fazer até o fim. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump. Vou mandar outra carta. Vou escrever quantos artigos for necessário escrever na imprensa americana e na imprensa mundial, para mostrar que eles estão errados, que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. E todos eles sabem que se a gente tiver um conflito mais sério, que for necessário utilizar armas nucleares, a gente não está ganhando de um país. A gente está destruindo o planeta Terra. E isso o Brasil se colocará sempre contra. Porque para nós, ou é a paz, ou não é nada. E nós queremos paz. E depois, a questão comercial, é importante lembrar os nossos comerciantes aqui. É importante lembrar os companheiros que fazem comercialização. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terras raras aqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos, vai ter que conversar com o governo brasileiro. Acabou, sabe? Aquela história de levar todo o nosso ouro para fora para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, sabe? Depois levar todo o minério de ferro, como continuo levando, e a gente ganha menos do que deveria ganhar com isso. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos piores. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito. E é assim que a gente vai continuar tratando esse país. É assim, e aí vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso. De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles. Então, nessa reunião aqui, é uma arrumação de discurso para todo mundo. Ninguém tem que ter medo de nada. Porque a gente não vai baixar a cabeça. A gente vai continuar fazendo aquilo que nós sabemos fazer. Vamos continuar conversando com todo mundo. E a gente, eu nem ia no G7, agora eu vou. Nem ia em Evian, mas agora eu vou no G7. Porque é preciso alguém tentar colocar ordem na casa e dar um paradeiro nessa coisa que está acontecendo de desmonte do multilateralismo, desmonte da democracia e de desvalorização das instituições. Se a ONU não está funcionando hoje, não é destruindo a ONU que a gente vai consertar o mundo, é fortalecendo a ONU. E o que, que o Brasil está reivindicando há muito tempo? Está reivindicando que haja mais países membros do Conselho de Segurança como membro permanente. O Brasil está defendendo, nós temos o G4, que é Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Nós queremos que entre um país como o México, outro país da América Latina. Nós queremos que entre país africano. A geopolítica de 1945 não é a mesma de 2026. E quem é que pode decidir isso? São os 5 membros fixos, permanentes do Conselho de Segurança. Não somos nós. Nós somos quase 200 países, mas nós não apitamos nada. Nós só fazemos discurso. Quem decide são os 5 membros. E está na hora da gente fazê-los assumir a responsabilidade para melhorar a vida do planeta Terra. Muito obrigado, queridos. Eu agora...
Essa aí foi a fala do presidente Lula agora há pouco na abertura da reunião ministerial que está sendo realizada. Houve ali, depois dessa fala do presidente Lula, a manifestação de alguns ministros, né? Isso tudo aberto para a imprensa. E aí, agora há pouco, foi encerrada a participação da imprensa. A imprensa foi convidada a sair da sala lá da reunião. E a reunião deve seguir durante todo o dia. 12h38, daqui a pouquinho tem informações da nossa rede regional de notícias.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Cantor Daniel, e quando o assunto é investimento, não dá pra contar com a sorte, né? Mas se a sorte ajudar, você ainda pode ganhar 12 milhões em prêmios com a promoção Cooperar é Ganhar. Invista com a Cresol, gere números da sorte e concorra.
Você vai mudar de vida, pode acreditar, porque na Cresol, cooperar é ganhar.
Certificado de autorização SBAM, número 04047374-2026.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Confira os destaques de hoje.
Uma investigação dos Estados Unidos concluiu nesta terça-feira, dia 2, que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos desses países. A decisão é do Escritório de Comércio dos Estados Unidos após uma investigação iniciada em março desse ano. Essa é a mesma base legal utilizada para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre as mercadorias brasileiras anunciadas no dia anterior. Segundo o relatório, a prática desses países é irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos ao criar uma concorrência desleal para as empresas e trabalhadores americanos. Isso força os trabalhadores americanos a competir em um campo desigual. Não toleraremos mais, afirmou o embaixador Jemerson Greer. O presidente Lula voltou a defender o PIX nesta terça-feira, dia 2, após o anúncio do governo dos Estados Unidos de propor uma investigação comercial contra o Brasil, que pode ter como resultado a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Lula afirmou que a nova taxação foi articulada por Flávio Bolsonaro durante visita a Washington na semana passada. O presidente reforçou que o governo brasileiro não vai aceitar essa intervenção da Casa Branca.
Você veja um negócio, o tal do bolsonarista foi no Estados Unidos, ele não estava focado e pediu para o Trump intervir no PIX brasileiro. Você acha que a gente vai deixar? Não vai deixar. Pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o PIX vai acabar com isso. E o PIX vai acabar mesmo, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta terça-feira, dia 2, uma nova indicação terapêutica para o remédio Padcev, uma medicação que pode ser usada juntamente com a pembrolizumabe para tratar pessoas com câncer de bexiga músculo invasivo, que não podem fazer quimioterapia com cisplatina. O medicamento pode ser utilizado antes e depois do procedimento de remoção da bexiga. O Padcev, ou enfortumabe vedotina, é um anticorpo que se junta à nectina 4, uma proteína expressa em células do câncer urotelial, ligada a uma substância que pode destruir células cancerígenas. Já o pembrolizumabe é um anticorpo monoclonal que age na articulação à resposta imune contra o tumor. O câncer de bexiga músculo invasivo é a forma mais grave do tumor e tem alta incidência e altas taxas de mortalidade em pessoas que não são aptas a fazer tratamentos com cisplatina. Um dos grandes fatores de risco no desenvolvimento do câncer de bexiga é o tabagismo. Alguns dos sintomas da doença são sangue na urina, necessidade frequente e urgente de urinar, dor na parte inferior do abdômen, entre outros.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, lançou edital para a contratação da empresa que ficará responsável pela elaboração dos projetos e também pela execução das obras de reabilitação, reforço estrutural e alargamento da ponte sobre o Rio Uruguai, na BR-386, entre os municípios de Iraí e Palmitos. A intervenção integra um lote que também contempla duas pontes localizadas na BR-285, mas a principal obra prevista na região é a recuperação da estrutura sobre o Rio Uruguai. A concorrência pública está marcada para o dia 12 de agosto. Conforme o projeto básico, a ponte possui aproximadamente 1.023 metros de extensão e, atualmente, conta com a largura de 10 metros e 40 centímetros, composta por duas faixas de rolamento, faixas de segurança e passeios laterais. Ela é formada por 17 vãos, 9 de aproximadamente 40 metros, 2 de aproximadamente 54 e outros 6 de 84 metros e meio. Já a proposta atual prevê a retirada dos passeios existentes e o alargamento da estrutura em 1,30 m de cada lado, permitindo a implantação de acostamentos de 2,5 m e ampliando a largura total para 13 metros. Também serão instalados guarda-rodas nas laterais. Além do alargamento, o projeto contempla uma série de reforços estruturais na superestrutura, mesoestrutura e fundações da ponte. Foi aprovado o projeto de lei que extingue a taxa de licenciamento de veículos no Rio Grande do Sul. O projeto foi votado com unanimidade entre os deputados na última terça-feira, dia 2. Se sancionada pelo governador Eduardo Leite, os motoristas não serão mais cobrados em R$ 114,09 para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento que foi digitalizado em 2019. Se isso ocorrer, a expectativa é que a extinção da taxa passe a valer a partir do calendário do pagamento do IPVA do próximo ano. Atualmente, o DETRAN cobra o valor como taxa de licenciamento para a emissão do CRLV-E, além do IPVA, que varia de acordo com cada veículo. O Departamento de Trânsito justifica que usa a arrecadação da tarifa para cobrir os custos de processamento e geração do documento do veículo. Mas, segundo o relator do projeto, a digitalização do processo eliminou os gastos da autarquia com impressão em papel moeda e logística de envios pelos correios.
A chamada Noite dos Astronautas, festa temática organizada por Daniel Vorcaro, do Banco Master, integrou uma sequência de eventos de luxo realizados em Nova York para entreter políticos e autoridades brasileiras, com gastos que chegaram a pelo menos R$ 11.900.000 em valores de 2024, segundo documentos citados pela Polícia Federal. A programação incluiu degustação de uísque.